estamos para mais um programa da série Investidor Inteligente. Hoje falamos de uma empresa que há muitas décadas encanta miúdos e graúdos em todo o mundo e que toda a gente conhecerá, que é a Walt Disney. Bom, além de ser sebejamente conhecida, a Walt Disney é também considerada pela equipa da Casa de Investimentos uma ótima empresa para investir a longo prazo. O Igor Vieira é analista sénior de investimentos e vai explicar-nos precisamente porquê. Igor, bem-vindo. Vamos começar, talvez, por caracterizar o negócio da Walt Disney. Muita gente conhecerá, mas depois há detalhes importantes.
Olá, Paulo. Sim, a Disney é uma empresa que foi fundada em 1923, praticamente centenária, e que desde cedo foi definida como uma empresa produtora de filmes. Ao longo das últimas décadas, o universo Disney expandiu-se consideravelmente, no entanto, mantiveram sempre a componente criativa como a marca de referência cultural da empresa ao longo de todos estes anos. Hoje em dia, a Disney tem um conjunto dos melhores estúdios de cinema e de televisão do mundo, tem canais de televisão generalista desportivos, tem os parques temáticos, cruzeiros, resorts, e hoje em dia também as plataformas de streaming.
Claro, que são cada vez mais utilizadas e, portanto, a marca foi expandindo para várias plataformas sempre ligadas ao entretenimento. E quando olham para a Walt Disney, que vantagens competitivas é que vocês identificam na empresa, no grupo?
Nós identificamos duas vantagens muito relevantes. A primeira é a marca e efetivamente, a marca Disney é uma marca que está no imaginário da generalidade das pessoas. Isso acontece porque, efetivamente, é uma das poucas marcas que tem a capacidade de manter e transitar a afeição pela marca entre gerações. Todos nós conhecemos adultos, claro, que foram expostos ao universo Disney em crianças ou na sua adolescência e que, passado algumas décadas, fazem o mesmo com os seus filhos, com os seus netos, e isso de facto tem a ver com, por um lado, com a qualidade e intemporalidade dos conteúdos Disney e, por outro, a própria relação que existe entre esses conteúdos e o restante universo da Disney, seja através dos parques temáticos, os musicais, os cruzeiros, que de facto potenciam a afeição à marca, principalmente nas crianças. E
claro, passa de pais para filhos e os pais gostam de levar os filhos depois aos parques temáticos e para aí fora.
Correto.
Claro.
O segundo ponto será então a propriedade intelectual. A Disney tem uma biblioteca de conteúdos absolutamente inigualável a nível global. Isso acontece por facto que eles têm, desde a sua fundação, uma obsessão por criar e contar permanentemente as melhores histórias. Mesmo que, em determinados momentos da sua história, isso implicasse adquirir concorrentes que eles entendiam que tinham uma biblioteca de conteúdo suficientemente atrativo ou que tinham um processo criativo que lhes interessava adquirir. E isso permitiu à Disney criar um ciclo virtuoso que assenta fundamentalmente em três pontos. O primeiro ponto é, de facto, criar e contar as melhores histórias e, como acabei de dizer, fazê-lo internamente ou adquirindo concorrentes. Eles fizeram isso com a Pixar, com a Marvel, com a Lucasfilm e, mais recentemente, com a Fox. E de facto não querem sempre ter os melhores conteúdos. Isso é um ponto fulcral para eles. O segundo ponto é criar afeição à volta dessas histórias. E aqui eu usaria o exemplo do universo Marvel, que é muito ilustrativo. Ou seja, se olhamos para a performance do universo Marvel, e aqui estou a falar de receitas de bilheteira ou receitas de merchandising, antes e após a aquisição da Disney, é uma diferença absolutamente abismal. De facto,
isto é, com as mesmas personagens e histórias, estamos a falar dos super-heróis, não é? Eles conseguiram tirar muito mais valor daquilo.
Conseguem muito mais valor. E, por fim, monetizar a afeição que eles criam à volta das histórias. E aqui, de facto, mais uma vez, a Disney faz-se valer do universo Disney, que tem inúmeros pontos de monetização, seja as receitas de bilheteira, os parques temáticos, os cruzeiros, etc. Ou seja, tem um portfólio que lhe permite monetizar essa afeição em vários pontos e ao longo e em várias gerações,
mais
uma vez.
Várias gerações, de várias formas também, de facto. Que chamadas, digamos, avenidas de crescimento é que vocês identificam aqui? Isto é um grupo que ainda tem muito para andar.
O principal fonte de crescimento da próxima década será claramente as plataformas de streaming. A Disney entrou neste negócio em 2019, final de 2019, apesar de já estar a trabalhar nisto alguns anos antes, e basicamente criou quatro grandes marcas. A Disney Plus, que tem o grosso dos conteúdos de animação, a ESPN, que tem os conteúdos esportivos, a Hulu e a Hotstar, que são conteúdos mais orientados para adultos, a Hulu nos Estados Unidos e a Hotstar nos mercados internacionais. Basicamente, eles alimentam estas plataformas com a biblioteca Disney, com novos conteúdos que são produzidos nos diversos estúdios da Disney, e depois também através da aquisição de direitos desportivos para no caso, para alimentar a plataforma ESPN. Claro. Só para dar uma ideia, isto de facto, manter e alimentar estas plataformas implica um nível de investimento muito significativo, tanto para manter como para aumentar a base de subscritores, que é obviamente onde eles monetizam estas plataformas, e para dar um número que ilustra bem a dimensão do investimento, no ano fiscal de 2021 a Disney investiu cerca de 30 mil milhões de dólares em conteúdos.
É impressionante,
ou seja,
de facto.
Claro. É um número esmagador.
É muito grande, de facto. E, portanto, vocês olham para isto e para este investimento, de facto, como tendo um grande potencial.
Sem dúvida. Além disso, depois ainda tem um conjunto de negócios, que são os negócios mais maduros e tradicionais, seja os parques temáticos, a televisão, os cruzeiros, resorts, etc., que apesar de serem mais maduros, ainda assim conseguiam manter níveis de crescimento de 6%, 7% antes da pandemia e que geravam margens operacionais à volta dos 25%, 26%, ou seja, negócios que são uhum. bons, que continuam a ter um crescimento muito saudável e que se fazem valer do seu poder de fixação de preços para garantir estas taxas de crescimento.
Claro. E em relação à equipa executiva de gestão, vocês olham para ela também como tendo qualidade para gerir e para fazer crescer
Sim.
o grupo?
A Disney teve, de facto, um CEO absolutamente carismático entre 2005 e 2020, o Bob Iger, que teve um desempenho absolutamente notável e que transportou a Disney para um patamar de excelência a todos os níveis, nomeadamente na alocação de capital, com as várias aquisições que foi fazendo. A verdade é que ele acabou por sair em 2020 e entrou um novo CEO em fevereiro de 2020, curiosamente 3 semanas antes de ser decretada a pandemia, por isso uma fase particularmente difícil. A verdade é que ele, como tinha 3 décadas de Disney e geria o segmento de parques há vários anos, tinha um grande conhecimento sobre a empresa e isso permitiu-lhe agir muito rapidamente para, numa primeira fase, estabilizar o negócio e principalmente os setores mais afetados e depois então numa segunda fase apostar nos segmentos com maior potencial, que eram claramente as plataformas. Ele renovou recentemente o contrato por mais 3 anos, por isso ficará até 2025, provavelmente será o seu último mandato, até pela sua idade, e o seu legado ficará claramente ligado ao sucesso ou insucesso das plataformas digitais. A verdade é que a Disney já lançou as plataformas em algumas dezenas de mercados, tem tido um sucesso absolutamente notável, tanto mais que no último trimestre já conseguiu superar o número de subscritores da Netflix, que era a maior plataforma global.
E que é a obra, porque é de facto o maior concorrente. Igor, falámos há pouco da pandemia, temos rapidamente ainda tempo para ir aqui à evolução recente, porque a pandemia obviamente teve impacto neste negócio.
Sim, exatamente. Houve uma parte do negócio, principalmente os parques, resorts e cruzeiros, que basicamente tiveram parcial ou totalmente fechados
claro.
Durante praticamente 2 anos.
Claro.
A verdade é que, entretanto, a situação tem normalizado, neste momento todos os negócios estão ativos e há uma recuperação de facto notável, e deixo aqui também um número que penso que é esclarecedor. O gasto médio por visitante nos parques da Disney aumentou 40% face aos níveis pré-pandemia.
2019.
Exatamente. Sim. Aqui estamos a falar de gastos com bilhetes, com alimentação, bebidas, merchandising, etc. Ou seja, um número que demonstra, de facto, a procura enorme que existe pelos produtos Disney e a capacidade que eles têm também de fixação de preços, que me parece muito, muito ilustrativo.
Sem dúvida. Muito bem. Então, é por estas razões todas que a equipa da Casa de Investimentos olha para a Walt Disney e vê nela um bom ativo para investir a longo prazo. Igor Vieira, obrigado por esta viagem muito rápida à Walt Disney. Voltaremos em breve com mais um programa da série Investidor Inteligente.
Muito obrigado.
Obrigado.